Então, o nosso tema dessa noite é modelo, ídolo e exemplos. Dá para dizer que é tudo a mesma coisa, porém, a gente apenas enfoca cada um desses termos de uma forma diferente. Então, falando de modelos, né? O primeiro modelo que nós temos, todos nós, foi a nossa família. E por que é modelo? Porque é ali que nós somos ensinados, desde pequenos, somos orientados, são passados para nós ensinamentos, algumas regras de conduta, para que quando a gente saia de dentro de casa e a gente vá para o mundo, né, a gente saiba se virar, que a gente leve uma pouca bagagem, pelo menos, para ir aprendendo e trocando e fazendo. A ideia desse modelo familiar, ele seria mais ou menos isso. E é o mais forte modelo que a gente tem na nossa vida, o mais profundo. A gente até não percebe muito aqueles ensinamentos cotidianos que a gente ouve todos os dias do nosso pai, da nossa mãe. Faz assim, não faz isso. Todos os dias eles repetem coisas simples. Coisas simples do nosso dia a dia, da nossa casa. Faz isso, estudou, escovou os dentes. Né? Pequenas coisinhas. E que quando a gente é criança, a gente não quer nem saber. A gente quer, a gente está se preocupando com a gente, né? O que a gente quer fazer. Mas esse modelo, esse ensinamento, eu disse, ele é profundo, é o mais profundo, ele fica guardado lá dentro. Eu aponto aqui como se fosse dentro do coração, mas fica na mente. Fica ali, muitas vezes em estado latente, esperando a hora certa para desabrochar, para vir à tona. Porque muitas vezes a gente não obedece, a gente é desobediente, né? A gente não ouve, a gente insiste, muitas vezes, em desobedecer, mas está guardado. Os pais se preocupam, né? Meu filho não me ouve, meu filho não me obedece, meu filho isso, meu filho aquilo, eu falo, falo, mas parece que ele não dá bola. A gente vai ver depois se lhe dá bola ou não. Se a gente deu bola, aquilo que a gente aprendeu, ou se a gente não deu bola. É o mais importante. E o que a gente aprende, então, dentro da nossa casa? Valores. A ideia do núcleo familiar é transmissão de valores. Educação. Educação como algo bem abrangente. A questão da não violência. A questão do respeito. Da obediência. Para citar três, teriam muito mais, né? Valores que esses três que eu falei são, sem dúvida, fundamentais para quando a gente vai para um grande grupo bem maior, que é aquele que a gente chama de sociedade, que é dentro da cidade onde a gente mora, ou dentro do bairro, ou dentro da empresa, ou no grupo de amigos. São fundamentais esses valores. E eu falei não violência, porque a gente tem que aprender a não ser violento. E a violência, ela se manifesta de diversas formas. Verbal, a física mesmo. A violência hoje em dia, que a gente se manifesta nos grupos agredindo. Alguns a gente conhece, outros não, mas a gente agride de igual forma. Então é um aprendizado que a gente tem que fazer. De não ser violento. Todos nós, não tem ninguém muito novo, né? Mas todos nós tivemos, dentro da nossa educação, provavelmente situações em que os pais nos mandavam fazer as coisas através de gritos, porque já não tinham mais argumentos para que a gente fosse obediente. Então, gritavam. Muitas vezes, aquela palmada que a gente se acostumou até a dizer que aquilo ali é o ensinamento. Aquilo ali é para a vida, que a gente aprende a, muitas vezes, através disso, a ter o caminho. A psicologia moderna, ela já é contrária a tudo isso. Porque, voltando à questão do ensinamento, o que nós estamos ensinando? Não vamos voltar para os nossos antepassados e vamos fazer uma crítica à forma como eles agiam. Não é isso. A questão é nós, como nós agimos. Não significa que a gente tem que repetir esse modelo. A gente tem que repensar e ver o que, que aquilo daquilo é útil para fazer a repetição. E muitas vezes, depois, a gente, nessa sequência de crescimento que nós temos, lá na nossa adolescência, onde a gente, muitos pelo menos, é a idade da rebeldia, a idade de afrontar, é a idade de questionar, é a idade do questionamento, de repente se defrontar com aquele modelo que foi nos passado e rejeitar. A idade do questionamento. E às vezes, então, esse adolescente, ele escolhe como ídolo dele alguém oposto. Oposto àqueles ídolos da casa, os pais. Então, é bastante comum a gente ver no quarto de um adolescente os pósteres pendurados, né? Com cantores, com artistas, jogadores. E normalmente opostos. Os pais às vezes se chocam, mas não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que eu queria para ele. Mas também é uma fase de criar uma identidade. A gente só tem que, às vezes, estar bem alerta para que esses ídolos, eles acabam, às vezes, nos direcionando para um caminho que nem a gente, que não escolhe, quer, né? Então a gente tem que procurar estar do lado. Mas volto. O modelo anterior é o mais importante. E ele vai se refletir. Quando que ele vai se refletir? Eu disse que está em estado latente, né? Então, normalmente, quando a gente sai da nossa casa familiar e a gente cria a nossa casa com a nossa esposa ou com o nosso marido, como é que a gente vai gerir essa casa que a gente está criando nova, se a gente nunca fez isso? Automaticamente entra o modelo familiar que a gente viveu. Então aí a gente começa a perceber a repetição que a gente faz de várias situações. E quando nascem os filhos, a repetição se torna mais forte ainda, porque ninguém faz curso para ser pai ou para ser mãe, né? E todo mundo diz: não, mas o manual de instrução está dentro de ti. É uma parte do manual de instrução, é aquilo que a gente viveu. A gente só vai fazer aquilo que a gente sabe. Não tem como a gente fazer uma coisa que a gente não sabe. É lógico. Então, todos aqueles valores que nos foram ensinados lá quando a gente era pequeno e que os nossos pais ficaram preocupados porque ele não me ouve, ele não me obedece, a gente começa a resgatar eles. Eu acredito que com todos vocês passaram por isso. Já vivenciaram isso. E de repente se pegarem repetindo os ensinamentos dos pais. Estarem dizendo para os filhos coisas que vocês ouviam. Que talvez a gente não dava muita bola, né? Mas como é forte, como é profundo, como está enraizado isso na gente. Mas essas questões, e eu disse, elas vêm, desabrocham. Aí é que entra a nossa individualidade e a nossa responsabilidade. Porque a gente não pode simplesmente repetir, né? A gente vai observar aquilo que a gente está fazendo e questionar se aquilo é válido. Se aquilo ali, nos dias de hoje, se serve para quem a gente está também transmitindo, para quem a gente está sendo modelo, com sorte até ídolo. Então a gente se questiona, a gente se pergunta, né? Dentro dos nossos na questão dos nossos exemplos, todos nós temos um grande exemplo que a gente a todo momento recorre a ele, que é a figura de Jesus, aqui simbolizado dessa forma. E não importa se ele era assim ou se ele não era, mas o que importa é tudo aquilo que ele deixou de legado para nós, que até hoje a gente ainda usa como exemplo. Se nós pegarmos a figura do santo que a igreja assim o fez, transformou como santo, quem são eles, se não pessoas que foram exemplos? Exemplos pela bondade, exemplos pela vida que tiveram, são exemplos. E através dos exemplos, nós nos abastecemos. Através desses exemplos, é que nós vamos agregando para dentro de nós as formas, as possibilidades de mudança que nós precisamos fazer. Que todos nós precisamos mudar constantemente. É para isso que nós estamos encarnados, para fazer diferente algumas coisas que foram mal feitas, para aprender tantas outras que ainda não sabemos. E a oportunidade que tem sempre do nosso lado, às vezes nem do lado, perto, mas ao alcance do nosso conhecimento, os exemplos de várias figuras que passaram ou que ainda passam no plano terrestre. Então, a gente percebe aí também a bondade de Deus, que não nos desampara. Nós estamos aqui tendo que fazer algumas coisas que nem sabemos certo algumas quais são, né? Porque focamos às vezes no fazer, o que fazer, mas não é o que fazer, é simplesmente é se conectar, tá? Andando do lado dessa lei maior que está ali presente, está dentro de nós. É só a gente dar aquela parada e escutar o que está vindo. E através dessa escuta, como eu disse, a gente ouvir e confrontar aquilo. Por quê? Para quê? O questionamento, né? Por quê e para quê? Para que serve aquele conselho? Aonde aquilo vai me levar? É dessa forma que a gente vai se orientando e vai fazendo escolhas, e através das escolhas, colheitas. Então, aí a gente poderia até citar também a lei de ação e reação, né? A lei forte, que é inexorável, que a gente não escapa dela. Aquilo que a gente faz, a gente promove uma ação, e em contrapartida, vai haver uma reação. Falando disso, lembrando, né? De novo, do núcleo familiar, de tudo aquilo que nós estamos fazendo e que, com certeza, o movimento que nos leva a fazer, ele vai ter o retorno. O movimento que nos leva a fazer o que fazemos dentro da nossa casa, principalmente na questão de educação, de orientação, de exemplo, ele vai reverter. Não digo para nós, mas vai reverter naqueles para quem a gente está transmitindo. Então essa é uma certeza que a gente tem.